A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Hoje vamos conhecer o Museu da Inteligência, chamado carinhosamente de MUSINT. Ele fica na sede da ABIM em Brasília. Inclusive, esse é um programa legal para os que têm 12 anos ou mais, pois é possível visitar o MUSINT sob agendamento. Para que serve um museu na ABIM? Como assim? A ABIM tem um museu e você não sabia? Como faz para visitar? O que tem nesse museu? Vamos ficar por dentro de tudo isso e um pouco mais. Em razão do caráter sigiloso da atividade de inteligência, trataremos nossos convidados pelo primeiro nome. Eu sou a Vanessa e nossos entrevistados de hoje são Daniel e Jô, do Museu da Inteligência. Daniel, quando foi inaugurado o MUSINT e qual a importância de uma instituição como a ABIM ter um museu?
O Museu da Inteligência foi fundado em 7 de dezembro de 2006, a partir de um memorial composto por bens culturais e documentos da antiga Escola Nacional de Inteligência, fundada em 1971. Vanessa, a atividade de inteligência tem natureza reservada, sigilosa, em razão dos temas sensíveis que trata. Mas no MUSINT, o visitante tem a oportunidade de se aproximar e compreender melhor este campo de atuação do Estado, ontem e hoje. Especialmente o trabalho realizado pela ABIM na Segurança Nacional e Proteção dos Interesses do Brasil. Parece-me que a importância do Museu da Inteligência está em servir como canal de diálogo com a sociedade, melhorando a compreensão dos cidadãos sobre essa atividade, promovendo a transparência ativa e fortalecendo a legitimidade da agência.
Jô, o que é projeto expográfico e quais são os assuntos abordados na expografia do MUSINT?
Podemos dizer que um projeto expográfico é um trabalho interdisciplinar, que visa compor um ambiente e um discurso pré-definido, com apelo estético e sensorial, com fim informacional, educativo e lúdico. O projeto expográfico carrega uma trilha comunicacional, composta por um tema, um discurso e a extraversão desse tema e desse discurso. Mas é importante pontuar também que esse discurso pré-definido não se encerra na exposição. Esse discurso se recompõe e ativa memórias do visitante, que interage nesse ambiente carregado de simbologia. Por isso, é comum ouvir dos visitantes: "Ah, eu lembro onde estava quando isso aconteceu." Ou, "Eu tinha isso na casa dos meus pais." Cada ambiente e objeto, eles estão inseridos no ritmo, como um soneto, a fim de que a melodia da mensagem ressoe, toque o visitante. Existe uma composição poética, mas também há um projeto de pesquisa, cenografia, iluminação, conservação e de arquitetura, para que a ideia concebida no projeto expográfico seja materializada.
Sua resposta foi muito poética e tocou meu coração.
Que bom! Mas na exposição do MUSINT, o visitante pode percorrer 6 eixos temáticos: parceria da estratégica da ABIM, ensino da inteligência de Estado, tecnologia da criptografia, tecnologia de operação de inteligência, programas de contra-inteligência e órgãos que antecederam a ABIM. Esses eixos são representados ao visitante com fotos, documentos e equipamento que estabelecem uma relação com a atividade de inteligência.
Como vocês fazem para alimentar o projeto expográfico do Museu da Inteligência? Como esse conteúdo é resgatado e transformado em exposição?
O acervo do MUSINT conta com aproximadamente 1.500 peças e continua em expansão. Alguns itens são expostos, outros permanecem acondicionados na reserva técnica. As peças da expografia são periodicamente substituídas por outros itens e reordenadas no circuito do museu, criando a possibilidade de novos caminhos narrativos e outras percepções para o visitante. O MUSINT também está aberto, Vanessa, à incorporação de outros objetos, por meio, por exemplo, de doação ou permuta com outros museus, desde que o bem cultural tenha pertinência com a história da atuação da inteligência no Brasil.
Vocês poderiam, cada qual, dizer qual é a sua peça favorita exposta no museu e contar sua história para a gente?
Pergunta difícil, hein? Vamos lá. Acho que minha peça preferida é uma linda coroa de esmeralda.
Ah, eu sei qual é.
Era linda mesmo.
Adoro.
Ela foi oferecida pelo Serviço de Inteligência da Coreia do Sul. A coroa simboliza poder e iluminação. É uma belíssima obra de arte. O Muzinte tem um acervo rico, originado da intensa parceria que a BIM mantém com a inteligência de outros países. Nessas interações, é comum a troca de itens que seja significativo para a cultura desses países. A agência acompanha fenômenos internacionais que podem causar impacto aos interesses do Brasil e à segurança das pessoas. Assim, a troca de informações e trabalho conjunto com serviços de inteligência parceiros é de grande importância para o êxito da atividade.
E acaba rendendo também presentes muito bonitos que viram peça de museu.
Exato. São incorporados ao nosso acervo.
Bom, a Jo acabou de comentar sobre os outros serviços de inteligência. Então, Daniel, outros serviços de inteligência no mundo também têm Museu da Inteligência? Ou a ABIN é a única? E, caso tenha, quais as diferenças e semelhanças entre o nosso museu e os outros, os museus dos outros serviços?
Outros serviços possuem museus que reúnem coleções que representam o exercício da atividade de inteligência naquele país. Mas há variações interessantes. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, possui o seu museu, mas ele permanece fechado ao público, em geral, e recebe apenas autoridades nacionais e estrangeiras e seus próprios funcionários. O que a gente conhece desse museu é o que a imprensa publica. Eventualmente, eles são chamados e aí a gente conhece algumas peças, a exposição que eles têm, que é realmente muito exclusiva, muito, muito interessante.
Eles publicam alguns itens nas redes sociais da CIA também.
Exato. Então tem itens assim, realmente muito exclusivos. Por exemplo, a arma que Osama Bin Laden tinha ao seu lado quando ele foi neutralizado no Afeganistão. Então a jaqueta que Saddam Hussein usava quando ele foi identificado e preso. Réplicas, tem... É um acervo assim, interessantíssimo, né? Então é realmente curioso, a gente fica com vontade de conhecer, mas não pode, nesse
Sim,
caso, né?
Também gostaria.
Mas é interessante notar, e a Jo vai entender muito bem isso que eu estou dizendo, que essas instalações museais que exploram esse tema, mundo afora, e contam a história da espionagem, possuem acervos semelhantes, inclusive semelhantes ao nosso. Por exemplo, equipamentos de criptografia ou dispositivos de espionagem típico da Guerra Fria, como câmeras escondidas em objetos, em mini máquinas fotográficas, tudo isso está presente nesses museus, né? E é bem divertido.
É muito divertido. Vale muito a pena visitar. Assim como vale muito a pena visitar o nosso museu aqui também, o Muzinte. Ah, e eu fiz a pergunta de qual era a peça preferida de cada um de vocês. A Jo falou a dela, o Daniel não falou a dele. Eu esqueci de perguntar de novo. Passei para a próxima pergunta e só agora eu me lembrei. Você está me devendo essa resposta. Qual a sua peça preferida do Muzinte?
O acervo do Muzinte, ele também é composto por um conjunto singular de peças e itens relacionados à criptografia de Estado, produzidos no âmbito do projeto Prólogo, criado em 1975. É uma história muito interessante. Entre esses objetos está o criptógrafo para Telex AS2T, para tráfico online. É um equipamento, uma máquina. O importante e o interessante dessa máquina é que ele foi fabricado pelo antigo Serviço de Inteligência brasileiro e foi responsável por uma verdadeira revolução na segurança das comunicações do Brasil, que à época, na década dos anos 70, enfrentava intensa espionagem internacional, de natureza econômica, comercial.
Você está se referindo aí ao caso do café?
Exato.
Como historiador, vamos aproveitar aqui, conta pra gente maiores detalhes desse episódio de espionagem.
Pois não. Bom, como você sabe, então, nós sabemos aqui a segurança das comunicações é fator essencial para garantir a soberania do país.
Sim.
Especialmente para conter a espionagem internacional, é utilizada a criptografia como uma solução tecnológica para impedir que agentes adversos aos interesses do país conheçam as estratégias nacionais. Na década dos anos 70, as negociações sobre o preço da saca do café brasileiro eram realizadas no âmbito da Organização Internacional do Café, com sede em Londres. O valor mínimo para a venda do café brasileiro era definido previamente em conversas reservadas entre diplomatas brasileiros na embaixada em Londres e membros do governo em Brasília. Contudo, o valor que o Brasil posteriormente conquistava no momento da negociação para compra e venda do café era invariavelmente o menor preço que o Brasil estava disposto a vender. Era como se os compradores do outro lado da mesa já soubessem o valor mínimo que poderia oferecer pela safra brasileira, então eles começavam com um valor mínimo e seguravam ali na negociação. Esse padrão passou a suscitar dúvidas,
então,
suspeitas.
Os diplomatas começaram a desconfiar, o governo brasileiro começou a achar que algo estranho estava acontecendo.
Exatamente.
E como eles descobriram o que era?
As suspeitas, elas foram confirmadas após o Serviço de Inteligência Brasileiro, à época, realizar uma inspeção técnica nos equipamentos de comunicação e constatar que eles estavam comprometidos. Isto é, os equipamentos de comunicação utilizados pelo Brasil possuíam uma porta de acesso não documentada. E, por meio dessa, digamos, fraude, né, aqueles equipamentos, a espionagem das conversas ocorria. As máquinas não eram produzidas no Brasil. E eram produzidas por uma empresa estrangeira e vendidas ao Brasil já com esse comprometimento na origem.
Ou seja, o Brasil não produzia sua própria criptografia à época e comprava uma criptografia estrangeira.
Exato.
E dessa forma ele estava sendo espionado.
Foi espionado dessa forma, precisamente. E dessa falha de segurança constatada pelo Serviço de Inteligência, surgiu um projeto ambicioso no Brasil, chamado Projeto Prólogo, por meio do qual se objetivava neutralizar vulnerabilidades na comunicação do governo brasileiro. Desenvolvendo, qual seria a estratégia? Desenvolver tecnologia nacional, genuinamente nacional, e aí se teria certeza de que elas estavam absolutamente íntegras. E então, o que foi feito? Uma engenharia reversa daquelas máquinas que foram recolhidas. Elas foram desmontadas, analisadas, estudadas à exaustão e foi aplicada naquelas máquinas estrangeiras. E elas, enfim, elas foram identificadas, chamados bugs, né?
Uhum.
E outros equipamentos totalmente nacionais, livres desse tipo de comprometimento, foram produzidos totalmente seguros, eficazes. E aí foram entregues ao Itamaraty. À época, o Projeto Prólogo foi muito bem sucedido, uma grande vitória nacional no combate a esses desafios, especialmente a espionagem. Um sucesso na criptoanálise, digamos assim.
Sim.
Culminou na criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o CEPESC, em 1982.
Que existe até hoje na ABIN e segue desenvolvendo criptografia de Estado brasileira, certo?
Exato. Inclusive, a título de curiosidade, um ABINcast produzido muito recentemente entrevista os profissionais do CEPESC sobre a relação entre inteligência e soberania de Estado. Está disponível no site da ABIN. Então, o intento, o propósito de contribuir para a soberania nacional perdura até hoje, né, de uma maneira realmente admirável.
Bom, então, a gente falou bastante aqui do MUSINT, agora a gente precisa, então, contar para o nosso público como se faz para visitar. Jô, quem pode visitar e como agendar uma visita ao Museu da Inteligência?
A visita ao MUSINT é aberta ao público e gratuita. É indicada a partir dos 12 anos de idade. É necessário o agendamento prévio, com 48 horas de antecedência pelo e-mail museudainteligencia@abin.gov.br, com o envio dos seguintes dados: nome completo, ano de nascimento, CPF e telefone. Também recebemos grupo de até 30 pessoas. O agendamento deve ser procedido da mesma forma. Mas caso você não esteja em Brasília e deseje conhecer o MUSINT, você também tem a oportunidade de conhecê-lo. através do tour virtual, que tem sido um instrumento precioso de aproximação com o público. Para realizar o tour virtual, basta acessar a página gov.br/abim/museu.
Realmente vale a pena, gente. Pode visitar o tour virtual. Foi um trabalho muito legal feito pela equipe do museu. E que tipo de público vocês têm recebido no museu?
Ah, bem variado. Nós recebemos estudantes de escolas públicas, escolas privadas.
Universidades também?
Ensino médio, ensino fundamental, universitários de Brasília, universitários de outros
estados.
Estados, Campinas, por exemplo, esteve conosco recentemente. Em breve teremos outra delegação de universidades mesmo, universitários, cursos de relações internacionais, direito, se interessam muito. Temos turistas em Brasília que se interessam e passam por aqui. Servidores públicos em treinamento, há delegações bem numerosas de policiais, membros do Sistema Brasileiro de Inteligência em curso em Brasília que comparecem. Na verdade, o comparecimento ao Museu da Inteligência para esse pessoal, inclusive, faz parte do programa, do conteúdo programático do curso. Então,
que legal.
O conhecimento da história da atividade de inteligência faz parte do curso, da grade curricular. Então, é bastante, digamos, satisfatório, né? Perceber o interesse das pessoas pelo museu. Temos também servidor, temos dias especiais para as famílias de servidores.
Eu já trouxe os meus pais nesse dia especial.
Então, é bem, bem movimentado, né? Eu acho que o Musint, ele é um museu muito exclusivo, né? Que trata de um tema muito, um recorte, né? Temático muito preciso. Então, as pessoas se interessam bastante sobre isso.
Se não vierem até aqui, não vão ver esse tipo de assunto retratado em um outro museu, né? Assim, não costuma ter muito museu da inteligência por aí.
De fato.
A gente tem recebido um feedback muito positivo, né? Muito entusiasmado, né? Da percepção da inteligência, como a inteligência está sobre a decisão tão sensível do nosso país, sobre a contra-inteligência. Eles começam a conhecer o programa de proteção do conhecimento, né? É um trabalho que a agência faz
para sensibilizar os órgãos, as empresas, as instituições brasileiras que produzem conhecimento estratégico, né, para que eles possam se proteger de espionagem estrangeira. Tem sido muito bom. Bom, última pergunta, então. Se alguém quiser fazer uma doação de um objeto para o Museu da Inteligência, qual o canal para isso?
A priori, se alguém tiver algum interesse de doação, pode comunicar a gente pelo o endereço de e-mail, né? museudainteligencia@abim.gov.br, e aí a gente pode orientar melhor como fazer esse processo.
Uhum.
Ótimo! Bom, muito obrigada pela participação de vocês dois. Agradeço também aos nossos ouvintes pela atenção. E não se esqueça, agende sua visita ao museu na sede da ABIM em Brasília ou faça o tour virtual no site gov.br/abim. E segue a gente no Instagram também, abim_oficial. Mês que vem tem mais ABIMcast para você.
ABIMcast, o podcast da ABIM.